As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os deputados do PSD na Assembleia da República, Duarte Marques, Isaura Moraes, João Moura e Cláudia André, são subscritores de um conjunto de questões que dirigiram ao Governo, em particular à Ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, no sentido de saber que iniciativas pretende o Governo levar a cabo para apoiar os municípios e os concelhos a repor as infraestruturas destruídas e a recuperar as danificadas pela recente depressão Elsa, que ocorreu entre 16 e 22 de dezembro do último ano. Os deputados chamam a atenção para o facto de que algumas destas estruturas, como estradas e pontes, não tendo sido destruídas, ficaram numa situação de enorme fragilidade, o que obriga a uma intervenção imediata para evitar situações perigosas para a segurança de pessoas e bens. Lembram ainda que em alguns casos, como o Sardual, com 1,6 milhões de euros, Abrantes, 1,1 milhões, Mação, com 2 milhões de euros, Vila Nova da Barquinha, com 1,5 milhões de euros, Vila de Rei, com 650 mil, Torres Novas ou Ourém, com 200 mil, entre outros, os prejuízos são elevados e só com o apoio do Governo será possível repor de imediato a estabilidade destas infraestruturas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Pernas, no passado dia 10 de janeiro, deteve um homem e duas mulheres com idades entre os 29 e 34 anos por furto em residência nesta localidade de Conselho de Santarém, na sequência de uma denúncia por furto em residência em que a proprietária tentou reter uma das suspeitas. Os militares desenrolaram as diligências necessárias para identificar os autores do ilícito, culminando na sua detenção. Na sequência da ação foi possível apurar que os detidos estão ainda relacionados com outros furtos de residências, estabelecimentos e viaturas ocorridos nos últimos dias no Conselho de Santarém, Torres Novas e Rio Maior. Durante as diligências de investigação foi ainda realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de 5 telemóveis, fios em ouro, anéis também em ouro e pulseiras em ouro. Foram também apreendidos 2 computadores, uma máquina fotográfica e 170 euros em numerário. Os detidos permaneceram nas instalações da GNR e foram presentes no dia 11 de janeiro ao Tribunal Judicial de Santarém, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva para o homem e apresentações bissemanais para as duas detidas. Esta ação contou também com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi celebrado com Luís Manuel de Melo e Castro de Alvelos o contrato de comodato de assistência ao município de Tomar do prédio urbano na rua Alexandre Herculano, com vista à criação da Casa Museu em homenagem à pintora Maria de Lourdes Melo e Castro e à sua obra, onde ficará patente ao público grande parte do espólio, não apenas artístico, mas que permitirá conhecer a vida e o processo de criação desta importantíssima artista plástica portuguesa, além de outras exposições e outras atividades pontuais, o que virá proporcionar aos tomarenses e turistas mais um polo de elevada importância cultural na cidade templária. Recorde-se que a aprovação do contrato de comodato em reunião do Executivo levantou dúvidas, nomeadamente da parte do PSD, no decorrer de uma recente reunião camarária com a vereadora Célia Bonet, a alertar para o facto de que caberá ao município realizar as obras, intervenção que ainda não está quantificada numa requalificação em património que, recordou, não é da autarquia. Na resposta, a Presidente da Autarquia justificava esta opção, lembrando que o contrato tem a vigência de 1 ano. Anabela Freitas referiu ainda que o projeto de requalificação do imóvel é também da responsabilidade dos proprietários.
Está assumido desde o início que nós queríamos, e porque é uma pintora de renome nacional e internacional, uma tomarense, que queríamos homenagear esta pintora tomarense. O facto de nós estarmos a fazer um contrato de comodato por 1 ano, se não houver financiamento, o contrato extingue-se por si. Ele tem a duração de 1 ano. O facto de estarmos a acompanhar e o projeto de reabilitação é feito pelo proprietário do imóvel e, portanto, ele é que custeia o projeto até à fase de execução. Portanto, aquilo que nos terão que entregar aqui é pronto a lançar procedimento para empreitada. E, portanto, é óbvio que lhe foi formalizado determinado montante. Esse montante pode ou não ser ultrapassado, porque há ali materiais que não podem ser substituídos. Nós percebemos isso. Projeto esse que tem que vir à reunião de Câmara. Assim como, durante, quando abrir o museu ou quando abrir a casa-museu, será celebrado, e está já a ser tratado os modelos de, modelo de gestão, um modelo de gestão dos espaços, em que a Câmara vai receber algum dinheiro pelo espaço. Agora, é importante, nós entendemos que é importante para nós reabilitarmos um edifício que fica no centro histórico, era a casa onde a senhora cresceu, viveu, e portanto temos isso assumido como prioritário.
A ponte sobre o Tejo que liga Constância Sul à Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, vai fechar-se no dia 16 de janeiro, entre as 9h30 e as 17h30, devido a intervenções que serão feitas pela Infraestruturas de Portugal. Num comunicado conjunto emitido pelos dois municípios, o da Barquinha e de Constância, é referido que esses trabalhos irão visar o reforço dos pilares da ponte, intervenções estas que obrigam ao encerramento do tabuleiro. O texto em causa, assinado por Fernando Freire e Sérgio Oliveira, recorda a necessidade da construção de uma nova ponte sobre o Tejo que resolva de forma definitiva os constrangimentos que se fazem sentir na região, dando resposta às necessidades das empresas, das populações e também das instituições militares. Refira-se que esta travessia é feita diariamente por cerca de 4 mil automobilistas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorrem desde dezembro último os trabalhos de ampliação e remodelação de condutas de água e ramais domiciliários em parte das freguesias de Fátima e de Nossa Senhora das Misericórdias, mais concretamente na ligação da estrada Nossa Senhora de Urtiga a Val do Porto, no concelho de Orém. Promovida pelo município, as intervenções visam, entre outras, a remodelação das condutas existentes naquele aglomerado, influenciando positivamente as condições de ligação de todas as moradias à rede pública, com reflexos visíveis ao nível do aumento da pressão da água, colmatando uma necessidade há muito identificada pela população local. Além de melhorar as ligações já existentes, a empreitada contempla igualmente a extensão da rede pública de abastecimento de água a moradias que ainda não beneficiavam do serviço. Os trabalhos estão orçados em mais de 126 mil euros, tendo sido adjudicados à Construções Martins e Reis Limitada, empresa do Conselho de Orém, vencedora do concurso em questão.
Rádio Web, a primeira a informar.
3.500 euros, este o valor angariado durante a recente edição de Juntos pelos Nossos, iniciativa a cargo da Junta Urbana de Tomar, que teve o envolvimento de toda a comunidade escolar e de empresas do Conselho Nabantino, para além da Câmara Municipal, em causa a recolha de donativos para serem entregues, assim como instituições sociais do Conselho, casos do CIRS, da Acrescer, da Caritas, Cruz Vermelha e da APAT. Cada uma vai receber, assim, 700 euros. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca em Tomar recebeu a sessão de encerramento, sendo que o sentimento era mesmo de dever cumprido, até porque o valor angariado superou as edições anteriores. Augusto Barros, o Presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, não escondeu a sua satisfação pelo resultado do trabalho, referindo que o alcance social do seu executivo não se resume a esta ação.
Além dos bens que angariamos, além dos bens que compramos para que se faça o bolo maior, para a composição dos cabazes de Natal, que este ano foram na casa dos quantos é que... Portanto, 130 cabazes se entregaram, é uma coisa de valência na parte que diz respeito à quadra de Natal. Porque há um caso, eu basei-me nos 40 e 50, naqueles seus fecheiros que nós temos por tabela. Porque depois temos a outra pretende que é entregar a famílias que a gente conseguiu descobrir cá fora, que até têm vergonha de aparecer. E essas a gente vai entregá-los diretamente à casa delas mesmo. Portanto, lá está esse condivo que vai atingir esse patamar. Há um caso que é isso. É lembrar na altura própria, mas lembrar durante todo o ano, porque nós damos bens alimentares durante todo o ano. E além disso, há o sistema de parte de consultas, há o parte de assistência médica, caso de renda e tudo. Nós muitas vezes com pessoas que estão numa iminência de dificuldades financeiras, a Junta, através do seu Conselho Social de Freguesia, tem apoiado e tem trabalhado nesses fins. E são coisas que prolongam-se ao longo do ano. Não é só naquela quadra, mas sim prolongam-se ao longo do ano. Por isso a nossa técnica da área social é uma missão que ela tem, é tentar, junto com o Executivo, descobrir onde é que há mais necessidade a pedir aqui ou lá.
As equipas do CLDS 4G e o município de Vila da Rei, com a colaboração das diversas associações culturais e recreativas do concelho, continuam a levar a cabo, ao longo de todo o ano de 2020, a iniciativa Visitas de Proximidade. A ação, que pretende combater o isolamento, segregação social e info-exclusão das populações, continua assim a levar mensalmente técnicos do município e do CLDS 4G às associações vilarrejenses, promovendo um espaço de convívio, de debate e reflexão crítica, ao mesmo tempo que permite a realização de alguns rastreios da saúde a todos os que se deslocam a estas visitas de proximidade. A edição de 2020 começou a 3 de janeiro, com a visita às instalações da Associação de Milréu e Brejo Fundeiro. No dia 8 foi a vez da Casa do Povo de São João do Peso e da Junta de Freguesia da Fundada receberem a iniciativa. As visitas de proximidade vão agora passar pelas sedes das associações de Vilar Ruivo, Estevais, Borda da Ribeira, Casais de Baixo e Aivado. Ao longo dos 2 anos em que as visitas de proximidade têm sido desenvolvidas, os responsáveis realçam o sucesso das mesmas com a criação de um espaço de discussão e de reflexão, mas simultaneamente um local de convívio entre os habitantes destas aldeias. O município e o CLDS 4G têm como objetivo, durante o ano de 2020, reforçar o programa, levando as visitas de proximidade a mais aldeias e, consequentemente, a um maior público.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão do asfaltamento de estradas é a grande prioridade para a União de Freguesias Serra Junceira neste ano de 2020. A justificar essa necessidade está o facto da Junta de Freguesia continuar a ser aquela que, sozinha, mais investe na aquisição e aplicação de Tuvenã em estradas de terra batida, comparativamente com as restantes freguesias do Conselho de Tomar. Américo Pereira, o Presidente da Junta, em entrevista à ERTS, por ocasião do programa Freguesia a Freguesia, dava conta desta realidade que referiu, não é mais do que o tapar o sol com a peneira, até que seja possível levar a cabo o asfaltamento.
Nós conseguimos consumir mais Tuvenã do que todas as freguesias do Conselho. É qualquer coisa espetacular. Nós estamos aqui a falar, assim, a grosso modo, em 2 ou 3 anos, gastamos 30 mil toneladas de Tuvenã. É qualquer coisa espetacular. E porquê? Porque temos muitos quilómetros de terra batida. E cada vez que nós vamos para o terreno a espalhar Tuvenã, a bater Tuvenã, é como eu costumo dizer, é tentar tapar o sol com uma peneira. Porquê? Não resolvemos o problema. Passados alguns meses o problema está pior, ou se não tiver pior, está igual àquilo que anteriormente estava, e os recursos financeiros foram gastos. Portanto, é exatamente a rede viária hoje o grande problema da União de Freguesias Serra Junceira. E depois, claro, associado a isso, como digo, está a água, está enfim, um conjunto de coisas que naturalmente preocupam muitas pessoas. Mas é difícil. Repare que nós temos nós em termos estatísticos, e recorrendo aos censos, se nós formos, por exemplo, a Freguesia da Serra, só um exemplo. Freguesia da Serra, em 2011, tinha 1.191 residentes e tinha 1.700 habitações. É uma coisa completamente desconforme. A regra geral, para cada 2 pessoas ou 3 pessoas, há uma habitação. Aqui estamos exatamente ao contrário. Há uma habitação, ponto, vírgula, qualquer coisa, para cada pessoa. Isto é, há mais habitações, muito mais habitações que pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas habitações estão distribuídas, muitas delas, ao longo da margem do rio, das quais temos 50 km de margem, e nos vários lugares. Nós temos, na União de Freguesias, 72 lugares. São 72 lugares aglomerados populacionais. Ora, se realmente o acesso é feito por estradas de terra batida, isto consome de forma perfeitamente inaudita os recursos financeiros de uma autarquia.
Nos próximos dias 17, 20 e 22 de janeiro, às 10 horas, o município de Constância, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, vai dinamizar as oficinas Histórias e Memórias nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Constância, nomeadamente no Lar de São João, em Constância, no dia 17, e no Lar de Santa Margarida, na aldeia de Santa Margarida, nos dias 20 e 22. A oficina Histórias e Memória pretende promover a intergeracionalidade e envelhecimento ativo e positivo, elevando a autoestima e o bem-estar dos idosos, fazendo-os sentir que ainda têm muito a dar à comunidade. Assim, e num ambiente de partilha e convívio, os utentes dos lares da Santa Casa de Misericórdia de Constância são convidados a dar os seus testemunhos orais das suas histórias de vida, das suas vivências e das suas memórias. O projeto tem por objetivo manter vivas as tradições locais e os antigos saberes, recolhendo, conservando e divulgando o património cultural e material do Concelho de Constância e reforçando a identidade do território, perpetuando o conhecimento dos mais antigos junto das gerações mais novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Feira e Mostra de São Brás, feira anual, organizada pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, vai realizar-se este ano, a 9 de fevereiro. Este evento é uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes, trajados à época, mostram alguns objetos e tradições do antigamente. Durante todo o dia, podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, gastronomia e animação. E porque a Teslada é a rainha da festa, vai realizar-se o dia da 11ª mostra da Teslada. Em todas as barraquinhas encontrarão os que ali se deslocarem também estas tradicionais tisladas. Será um dia em cheio, repleto de animação e também de boas razões para uma visita. Assim, a partir das 11 horas, a iniciativa da Feira Mostra de São Brás vai decorrer na Praça Central em Ferreira do Zêzere, numa organização da Junta de Freguesia.
Ilusões e esperanças. Todos sabemos que na internet se desenvolvem curiosos géneros de intercâmbios. Ora, no rescaldo das festas de Natal e de Ano Novo, recebi uma história que merece ser divulgada, não só quando se estão na rede, com ligação possível ao computador, mas também àqueles que ouvem rádio ou leem jornais. Este conto, que se diz de autor desconhecido, bem merece ser divulgado e, por isso, transcrevo-o com texto livre. Dois homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto do hospital. Um deles tinha a sua cama próxima da única janela do quarto. Este doente podia sentar-se de vez em quando. O outro doente só podia estar deitado de costas. A baixa voz, os dois doentes falavam horas a fio. O homem que ficava perto da janela descrevia tudo o que conseguia ver. Um lindo parque com cisnes, flores, crianças, árvores velhas e vigorosas e uma luz doce como um arco-íris permanente. O outro doente, imóvel, sempre deitado de costas, de olhos fechados, tudo escutava com um gosto renovado pelo mundo. Um dia de manhã, a enfermeira de serviço encontrou o homem que estava junto à janela, sem vida. Vieram os funcionários do hospital, que levaram o corpo para a morgue. E logo o outro homem pediu para ocupar a cama perto da janela, da qual o outro doente acabara de ser retirado. O pedido foi-lhe concedido. A uma certa altura, o novo ocupante da cama situada junto à janela fez um esforço enorme e, apoiando-se num cotovelo, olhou para o exterior. Ficou surpreendido com o que viu. O seu olhar deparou-se com um enorme muro de tijolo. Perante tal surpresa, perguntou à enfermeira a razão pela qual o seu companheiro lhe descrevia coisas tão maravilhosas quando, diante dele, apenas existia um muro. A sua surpresa aumentou ainda mais quando a enfermeira o informa que o seu antigo companheiro de quarto era cego. Acaba aqui a história, que lembra Dostoiévski e o seu Albergo Noturno, onde aí começam as ilações e perplexidades de quantos leram a mensagem. Gostaria eu também de terminar com uma perplexidade. Não sei quem disse que a esperança é a mais difícil de todas as virtudes.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.